Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão vai avaliar estudo que relaciona incidência de Covid-19 à pobreza em municípios. Projeto altera cadastro positivo para facilitar acesso do consumidor a dados próprios de crédito. Rodrigo Pacheco afirma que carta à nação de presidente Bolsonaro vai ao encontro do que os brasileiros esperam. Boa noite. A relação entre o maior número de mortes por Covid-19 e o grau de pobreza dos municípios vai ser tema de debate na comissão que acompanha o enfrentamento da Covid-19. Uma pesquisa do Instituto Votorantim aponta forte correlação entre dados socioeconômicos e taxas de letalidade pela doença. A reportagem é de Marcela Cunha.
Uma pesquisa do Instituto Votorantim com o BNDES aponta que quanto maior o percentual da população empregada, média salarial e PIB per capita, mais mortes por Covid em termos proporcionais. Foram considerados 14 indicadores para classificar os municípios, além do índice de eficácia no enfrentamento da pandemia de Covid, em que as cidades são avaliadas por superar o número de mortes esperadas, considerando a média brasileira. O presidente da comissão que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, quer discutir o estudo em audiência pública no dia 17 de setembro. Para Confúcio, é importante a comissão tratar de temas diversificados para contribuir com o debate nacional.
Praticamente nós temos aí 2 meses e pouco e nós precisamos de temas bem importantes para debater, agora até fugindo um pouco da trivialidade, para fazer o fechamento da nossa comissão e justificar a existência dela.
A comissão também aprovou uma audiência pública para atualizar os efeitos econômicos da pandemia no país, com o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.
Outra preocupação no Senado é com a fome. Isso porque o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Ao mesmo tempo, quase 20 milhões de brasileiros passam fome no país. Outros 120 milhões convivem com algum nível de insegurança alimentar. A pergunta é: onde estão as falhas? Pensando nisso, o presidente da Comissão de Agricultura, Assir Gurgax, sugeriu que a comissão analise a política de segurança alimentar aplicada no Brasil. Repórter Yara Farias Borges.
A sugestão de análise da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional partiu do presidente do colegiado, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, em razão do crescimento da pobreza e da fome no país, principalmente durante a pandemia. Ele destacou que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e, ao mesmo tempo, 20 milhões de brasileiros passam fome e 120 milhões convivem com algum nível de insegurança alimentar. Para combater a fome, a CIR defendeu a oferta de alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, aumento da produção e exportação agropecuária e investimentos em infraestrutura.
Precisamos analisar com cuidado e muito rigor a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Precisamos melhorar a oferta de comida na mesa da população brasileira. Precisamos fortalecer os programas de aquisição de alimentos e as políticas públicas para essa cadeia produtiva e principalmente ao combate à fome.
A sugestão de Assir Gurgax depende de aprovação do colegiado. A escolha anual de uma política do governo para análise de comissões é prevista no regimento do Senado.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, pediu que os governantes de todo o mundo assumam compromissos em torno da redução do uso de combustíveis fósseis e da descarbonização da economia numa velocidade rápida e em escala muito maior do que a acordada em conferências internacionais. No caso do Brasil, segundo ele, é preciso reverter a política nacional de mudança climática enfraquecida pelo atual governo e barrar as propostas em análise no Congresso Nacional, que flexibilizam as leis ambientais.
Se de um lado precisamos parar de derrubar e queimar florestas, de outro temos que parar de desmatar e queimar a Constituição da República Federativa do Brasil, pois os princípios que defendem o meio ambiente, os povos indígenas, a função social da propriedade, estão sendo feitos fumaças por grande parte dos parlamentares brasileiros.
E o Senado debate nesta sexta-feira os resultados do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, com a participação da ativista ambiental sueca Greta Thunberg e da ativista ambiental indígena Samela Saterê Maué. Dados divulgados pela ONU em agosto foram classificados pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, como um código vermelho para a humanidade. Foram também convidados representantes do IPCC, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Ministério do Meio Ambiente. A sessão, que será virtual, está marcada para as 9 da manhã. Ao sugerir que uma das soluções para ajudar o país a sair da crise econômica são investimentos em infraestrutura, o senador Dário Berger pediu empenho do governo nesse setor para que o país chegue a 5% do PIB investidos. Já o líder do governo defendeu a aposta do executivo em modelos de transporte. A reportagem é de Raquel Teixeira.
No ano passado, o Brasil investiu cerca de 124 bilhões de reais em infraestrutura. Ao considerar esse volume insuficiente, o presidente da Comissão de Infraestrutura, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, pediu mais atenção do governo para o setor. O senador argumentou que os investimentos favorecem o crescimento do país.
Um país não cresce, não se desenvolve, se não investir em infraestrutura. Se quisermos alcançar a média global, precisaremos investir quase 5% do PIB no setor durante 20 anos consecutivos.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que o executivo está apostando em novos modelos de concessão.
Mesmo com as graves dificuldades orçamentárias, o governo do presidente Bolsonaro já pode anunciar que foi o governo que mais concedeu em termos de ferrovia, em rodovia, em instalações portuárias, em termos de concessões aeroportuárias.
O Senado debate a criação do marco regulatório das ferrovias, com regras para incentivar a participação privada em contratos de concessão.
O Senado analisa um projeto que modifica a Lei do Cadastro Positivo e o Código de Defesa do Consumidor para reforçar o livre acesso dos cadastrados a seus dados de crédito. O texto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Saiba mais na reportagem de Bruno Lourenço.
A proposta reforça o entendimento de que o consumidor terá acesso permanente, online e gratuito, às informações de bancos de dados referentes a ele. O projeto de lei também diz que o aviso de abertura de cadastro sobre consumidor poderá ser feito de forma eletrônica, como explicou o relator Otto Alencar, do PSD da Bahia.
Quanto ao mérito, as modificações parecem benéficas ao consumidor, já que reforçam a livre acessibilidade aos dados dos cadastrados e flexibilizam de forma de comunicação ao consumidor a abertura do cadastro que pode ser por via eletrônica.
O projeto seguiu para a votação na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Se aprovado pelo colegiado, vai para a Câmara dos Deputados.
A inflação de 2021 deve ser a maior do que a prevista no projeto de lei orçamentária enviado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo. A conclusão é de um informativo conjunto divulgado pelas consultorias de orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados. Pelas projeções do governo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor será de 6,2%. Já a expectativa do mercado é de 8,1%. O documento elaborado pelas consultorias alerta que esse aumento pode afetar especialmente as estimativas de despesas previdenciárias e assistenciais. Além disso, o salário mínimo em 2022 pode ser maior do que o estimado pelo projeto, que é de R$ 1.169. Hoje foi anunciado pelo IBGE o Índice Nacional de Inflação do mês de agosto, 0,87%. O maior registrado no mês 8 desde o ano 2000. A harmonia e o respeito entre os poderes foi assunto que abriu a nota oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, divulgada hoje em um comunicado à nação. Ao admitir que o país se encontra dividido, o presidente da República afirmou que nunca teve intenção de agredir qualquer um dos poderes e que a harmonia entre eles não é vontade própria, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. As declarações do presidente da República, na avaliação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vão ao encontro do que a maioria dos brasileiros espera. Pacheco disse ainda que o trabalho árduo pelo desenvolvimento do país, o respeito à Constituição e entre os poderes, continuarão a ser defendidos. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.